בעזרת השם, דף י"ח, תתדו ג'ירובין, הסתמנו דף י"ז עמוד ב', דף י"ז וס, המשנה, נקומס דו פרק עושים פסין, קומסם זו נובו קפיטול. קפיטול עושים פסין, תמי נידה כמו אסונט כשן שביאו, נופין עוד במירו, קפיטול ג'י מסכת ג'ירובין, האסונטוס ג'י מחיצות, ג'י ויזורס ג'י חסינטוס. ואם זה אגונס שיפוס ג'י ויזורס ג'י חסינטוס, בפרק פרק, חלסון המבוי, פרג'יס, הולך, יקורה, חלסון aquele acampamento que a gente viu, aquela caravana de pessoas viajando, fizeram paredes com cordas, bambus, vários tipos de mechitzot, já vimos. E agora a Mishnah vai falar com outro tipo de mechitzot com relação a um poço. Um poço normalmente é um rechutei, é um recinto privado, mesmo que está no meio da rua, porque ele tem uma altura de 10 tefachim, 1 metro, normalmente, e tem uma largura de 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados, normalmente é um rechutei, é um recinto privado. É proibido tirar água desse poço para a rua sem fazer um conserto de mechitzot em volta desse poço. Essas mechitzot não precisam ser maior delas fechada e minoria aberta, ou 50% fechada e 50% aberta dessas mechitzot. É uma outra alahá que os sábios fizeram facilitando um pouco a alahá com relação a pegar as pessoas e tirar água de um poço em Shabbat. Isso vai falar que é a Mishnah. O sim passim lebirão. Está proibido fazer passim. Passim são tábuas. Aí tem dois tipos de tábuas. Tem uma tábua em formato de um L, como um canto, que a gente já vê esse tipo nessa Mishnah também. E existe uma tábua reta. Então fala que a Mishnah, osim passim nebiraot. As pessoas podem fazer passim, colocar essas tábuas em volta de um poço para carregar esse poço para fora. Arba de um din, nirim keishmone de vira biuda. A primeira opinião da Mishnah é a opinião de biuda. Como a pessoa vai fazer para poder carregar esse poço para a rua? O conceito é que a pessoa tem que fazer uma área em volta desse poço que vai ser uma extensão desse poço, secundária ao poço. Sendo assim, vai virar um lechuteiachid junto com o poço. É como se fosse dentro de uma casa. A pessoa pode carregar dentro de uma casa, a pessoa pode carregar também desse poço para fora desse poço, porque é um lechut só, é um recinto só. A opinião de Rabi Yudá é a pessoa coloca abá de umdin. De umdin são cantos. É uma madeira dupla, uma madeira reta, uma madeira em 90 graus de outra direção. E vai ter um canto aqui. Para cada canto desse quadrado vai ter uma madeira dupla dessas. Vai ter que colocar arbad e umdin, quatro cantos em volta desse poço, fazendo um quadrado imaginário. A gente já vê as medidas dessas madeiras na continuação da Mishnah. Nirim keshmone. Uma vez que são madeiras como cantos, então parecem como se fossem oito madeiras diferentes. Cada madeira tem uma largura de uma amá. A gente já vê que é mais ou menos 60 centímetros com relação a essas alahot. O amá varia conforme as alahot. Porém, essa vai ser uma madeira para uma direção, uma madeira para outra direção em 90 graus. Por exemplo, a madeira que está entre o sul e o oeste, ele vai em direção ao norte e ao leste. Parece como se fosse duas madeiras diferentes. Isso fala aqui, Rabi Yudá, Arbad e Umdin, quatro cantos, Nirim Keshmone, parecem como se fossem oito madeiras. De ver Rabi Yudá. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Rabi Meir, Omer, fala Rabi Meir, Shmone, Nirim Keshne Masar. Fala Rabi Meir, a pessoa tem que colocar fora esses cantos, paredes no meio, entre os cantos. Então vai ter shmone, oito unidades de madeiras, quatro cantos e quatro madeiras no meio dessas laterais. Nirim keshne masar, parecendo 12 madeiras, que cada canto são duas madeiras. Então vamos ter aqui oito já para cada cantos. E para essas madeiras do meio vão ser mais quatro, vão ser 12 no total. Arba de um din, quatro cantos, verba pshutini, quatro madeiras retas. Govan, a altura, asarat fahim. Cada madeira tem que ter uma altura de 10 fahim, 1 metro. Veruchban, a largura, shisha, 6 fahim, 60 centímetros mais ou menos. Veuviam, a espessura, a colcho. Uma espessura mínima já é suficiente. O BNN, entre esses cantos, também tem um limite. Kimlosh terevakot, shel shalosh shalosh bakar, de Rabi Meir. Conforme Rabi Meir, a distância entre os cantos tem que ser no máximo de dois grupos de animais, que cada grupo tem três bois. Esses grupos são aqueles grupos que as pessoas amarram um bastão em cima desses bois, e amarram esse bastão a uma machrechá, uma máquina para arar. Isso chama esses levakot, são o tzemed bakar, esse grupo de animais. Então, se a gente vai calcular aqui, conforme o primeiro vai ser uma largura de 10 amot, 5 metros entre esses cantos, é essa largura máxima, mais do que isso já não vale esses cantos. Nebidomer shel arba, conforme o Rabiudá, é uma distância maior desses cantos. Pode ter até quatro animais para cada grupo, ou seja, dois grupos de quatro animais cada um. Já vimos esse largura anteriormente no primeiro capítulo, são 13 amot e um terço de uma amá. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Kshurot, fala Agmará, dificultando mais essa halakha, esses animais são contados como se estivessem amarrados, essa é a distância entre os cantos, é menos espaço, velom utarot, não soltos. Achad nechneset e achad yotzet, facilitando um pouco a halakha, um grupo desses animais está olhando para dentro desse quadrado e um deles está olhando para fora, como se estivesse saindo um desse quadrado em volta do poço. Então tem mais espaço, se eles estivessem todos em uma direção só, eles podem se espremer mais. Agora que eles estão um olhando para dentro desse quadrado, um olhando para fora desse quadrado em volta desse poço, então tem mais espaço, então pode ter mais espaço entre os cantos. O motivo disso é que às vezes as pessoas trazem os animais, um grupo entrando para esse quadrado, um grupo saindo, e você vai ter um espaço bem estreito, eles vão acabar derrubando esses cantos, vão proibir as pessoas de carregar desse poço, para fora desse poço em Shabbat, por isso deram uma facilidade maior, um espaço maior entre os cantos. Mutar na criba é permitido diminuir a área desse quadrado, lá B, perto desse poço, o bilvato com a condição que não pode estar estreito demais, cheter parar o chaverubá bifnima, a condição é que essa vaca que está indo beber água, tem que caber a cabeça dessa vaca dentro desse quadrado, a maioria desse animal dentro desse quadrado, bifnim bechotá. E aí ela vai beber água desse poço. Porque se a maioria desse animal vai estar fora do quadrado, temos o receio que essa pessoa vai pegar água e vai tirar a água de fora desse quadrado, vai estar carregando de um rechuterre, um recinto privado para um recinto público, em Shabbat é proibido. Mutar learchik kolshu. Fala aqui a primeira opinião da Mishnah, é permitido fazer uma área bem grande, não tem limite. O bilvado com a condição, shear bebe passim. A condição é que a pessoa vai colocar essas madeiras retas entre os cantos para não ter, conforme o Bimino, uma largura maior do que 10 amot vazios, conforme o Bimino, uma largura de 13 amot e um terço de uma mamá vazios, a pessoa vai colocando essas madeiras que tem 60 centímetros de largura e 1 metro de altura, e a pessoa pode continuar carregando do poço para esse recinto. Essa é a primeira opinião da Mishnah. Rabi Yehuda, a melhor opinião de Rabi Yehuda é a Betzatai. Rabi fala que tem um limite. Essa área não pode ser maior do que um Betzatai, uma área para plantar 2 seim de comida. 2 seim de comida ocupam um espaço de 50 amot por 100 amot, 25 metros por 50 metros de área. Maior do que isso já não pode carregar. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Tanakama discutiu, Amru lo, e os Rahamim falaram para Rabi Yehuda, como você pode falar isso? Lo Amru Betzatai, ela leginava no Karfaf. O único caso é que os sábios limitaram a área para poder carregar até um Betzatai, vai ser com relação a Guiná, um jardim, uma horta e um Karfaf. Um Karfaf é um campo fora da cidade que se usa para armazenar madeiras normalmente. E tem cercas. Porém, uma horta dentro da cidade, por exemplo, e um Karfaf, que é esse campo fora da cidade, ele tem que ter uma área até o Betzatai para a pessoa poder carregar lá em Shabbat. Mais do que isso, não pode carregar lá em Shabbat. O conceito é qualquer recinto que suas paredes não foram feitas para uma residência, por exemplo, se a pessoa não mora naquele lugar, então não pode carregar naquele lugar se ele for maior do que um Betzatai. Porque parece como uma rua, já virou um carmelito, um recinto público, porque a pessoa não mora lá. Até um Betzatai a pessoa pode carregar. Exemplos disso fala a Mishnah, Aval Imaya Dir Osar, se essa área era um curral num campo, esse é um Dir Osar, é um curral dentro da cidade, ou Muktse, ou um depósito que a pessoa tem atrás da casa da pessoa, normalmente para colocar os mantimentos da casa dele, ou Hatser, ou pátio na frente da casa das pessoas, Afilo Bet Hameshet Kurim, Afilo Bet Asara Kurim, mesmo que é bem grande, uma largura ilimitada é permitido carregar, Mutar é permitido carregar lá. Fala que os sábios, o mutal é ricocho, com relação ao nosso caso do poço, é a mesma coisa. Porque um curral é como se fosse uma residência, porque os animais moram lá, também o pastor às vezes dorme lá e mora dentro desse curral. É como se fosse uma residência, não tem esse limite de um betzatai, um muktse, o depósito de comidas da casa da pessoa normalmente também é uma residência, porque todos os mantimentos da casa estão lá, um pátio, uma área útil da casa. Então, essas situações que não tem o limite de um Betzatai, é igual o caso do poço, também a água da pessoa está nesse poço, a água dos animais dele estão nesse poço, é como se fosse uma residência dele, ele pode carregar do poço para fora do poço, tem esse quadrado com esse espacê biraot, mesmo que seja maior do que um Betzatai, é como se fosse uma residência, conclui a Mishnah, o Mutalei Arikoshu, conforme o Rahamim pode fazer uma área bem larga, não tem limite. O bivat e arbe bipassim, com a condição que a pessoa vai fechar um pouco mais essas laterais, com esses passim, essas tábuas retas, sem ter uma largura maior do que o permitido. Fala Gemara, leima matnit indelo que Hananya. Talvez a nossa Mishnah não é como Hananya. Detanya, fala Braita. O sim passim lebor, pode fazer passim, essas tábuas, esses cantos, para um bor. Um bor é um buraco que também tem água lá, mas não é um poço. Normalmente tem água da chuva nesses buracos. E fala Tana que ela pode fazer passim para carregar desse buraco para fora desse buraco. Vechavali mexerá. Já vimos esse conceito anteriormente, a pessoa pode fazer uma merritza, uma divisória com cordas, para a pessoa poder carregar dentro de um acampamento. Já vimos em extenso, nos últimos dois da Pim, que vimos anteriormente no final do primeiro capítulo. Vechananya omer, chanya discute, ravalim lebor. Só pode carregar de um buraco que tem água lá da chuva, se tem cordas em volta dele. Uma merritza de cordas é melhor do que uma merritza de tábuas, como a gente já viu. Avalopa sim, mas essas tábuas espaçadas não funcionam para carregar de um buraco para fora do buraco na rua. Aparentemente, a galera entendeu que bor, um buraco de água e um poço é a mesma alahá. Se você já fala que pode fazer passinho para carregar de um poço para fora do poço, seria a mesma coisa com relação a um buraco de água da chuva. Qual é a diferença da nossa Mishnah que falou que pode? Discute com Hananya que falou que não pode. Fala, não, filho, teima. Hananya pode ser que nós Mishnah também com Hananya. Bor lechut ber lechut. Um buraco de água da chuva é uma situação, é uma alahá. Ber lechut e um buraco de chuva é uma outra alahá. Ou seja, com relação a um buraco de água da chuva, temos o receio que essa água vai acabar. E se essa água vai acabar, não pode carregar mais naquele esse quadrado imaginário. Não tem mais água lá. Não é uma residência, não é uma situação de necessidade do público. As pessoas podem chegar a carregar ainda depois que acabar a água. Então fala Hananya, é proibido. Ber lechut, nossa Mishnah foi citada com relação a um poço, não temos o receio que vai acabar a água de um poço? Sendo assim, é permitido se apoiar nesse espacinho, nessas tábuas espaçadas. Tu pode dizer que a nossa Mishnah vai junto com a opinião de Hananya. E cadê uma outra versão? Medeloktani Hananya Omer, diz que a Braita não falou que Hananya disse, o sin havalim labor, o passim laber, a Braita não falou que a pessoa pode fazer uma merritza, uma divisória de cordas em volta de um buraco que tem água da chuva, lá o passinho, essas tábuas espaçadas, leber para o poço. Isso a Breta não falou. Mechado lechanan, a gente deduz aqui, loshnabor, veloshnaber. A gente deduz aqui que isso que Hananya falou que não pode fazer passinho para um buraco, e não falou que ele pode fazer passinho para um poço, significa que também para um poço não pode fazer passinho, não como a nossa Mishnah, talvez a nossa Mishnah não é como Hananya. Havalim e Passimlo, só pode fazer mechitza, uma divisória com cordas, não com tábuas espaçadas. Falando, não, lema matnitin, de lo que Hananya, talvez a nossa Mishnah, não é como Hananya, a nossa Mishnah fala que sim, pode fazer essas paredes espaçadas com essas tábuas para carregar de um poço, e Hananya fala que não pode. Falando, filho, tema Hananya, pode ser que a nossa Mishnah também é como Hananya. Ah, Hananya não falou que pode fazer passim para carregar de um poço? Lemai de que a mata na cama, cameaderle. Hananya está respondendo isso que Tanakama falou. Tanakama falou que pode fazer passinho para carregar de um buraco de chuva. Hananya falou que não pode fazer passinho para carregar de um buraco de água da chuva. Ele não se trata de com relação a um poço, porque Tanakama não se trata com relação ao poço também. Mas ele concordaria com relação ao poço que pode se apoiar e fazer esse passinho. Agora a lei é uma trinta de loki Rabi Akiva. Talvez a nossa Mishnah não é como Rabi Akiva. Detna, vamos falar a Mishnah. Echad Be'er Arabim, tanto um poço público, ou Bor Arabim, tanto um buraco que tem água da chuva que seja público, ou Be'er Yahid, e um poço particular, ou Sim La'el Passim. É permitido fazer esses passim, essas tábuas espaçadas. Aval Bor Yahid, porém, um buraco de uma pessoa particular, ou Sim Lomechitza Gavua Sarat Fahim, só pode carregar desse buraco que tem água da chuva se ele é um buraco de uma pessoa particular. Se tem uma parede de 10 tfahim, 1 metro. Por quê? Porque temos o receio que vai acabar essa água de um buraco particular. Essa pessoa não vai perceber, vai continuar carregando nesse espaço biraot, está proibido. Se for um buraco de água da chuva de um público, então uma pessoa vai advertir a outra e não vai deixar o outro carregar de uma forma proibida. Dever Rabi Akiva, essa é a opinião de Rabi Akiva. Veiloaha, porém nossa Mishnah, que está, né? Está escrito, lebiraot. É preciso fazer passe biraot para os poços. Lebiraot e Leborotlo, só para poços, não para buracos com água da chuva. E Rabi Akiva fala que pode fazer passe biraot para carregar com buraco de água da chuva, seja um buraco público. provável que a Gemara aqui, a nossa Mishnah não é como Rabi Akiva. Fala que a Gemara filho tem uma Rabi Akiva. Pode ser que a nossa Mishnah também é como Rabi Akiva. Be'er ma'im ha'im de psika lei, loshna de rabim, loshna de achit k'tani. Em relação a um poço, não tem diferença se é um poço público ou um poço particular. É uma permissão absoluta. Por isso a Mishnah se trata com relação a isso. Bor mechunasim de lo psika lei, lo k'tani. Porém, um buraco de água de chuva, que não em todos os casos é permitido, se for um buraco particular, não vai estar permitido carregar lá. A Mishnah se trata com relação a isso. Pode ser que seja permitido se for um buraco de água da chuva público, como a Rabi Akiva falou. Fala, mas lembra a matriz de Loki Rabi Yehuda ben Baba. Talvez a nossa Mishnah não é como Rabi Yehuda ben Baba. Detnar, como falou Rabi Yehuda ben Baba. Rabi Yehuda ben Baba Omer, El Osim Passim, El Aleber Arabim Bilvad. Rabi Yehuda ben Baba dificulta a Alahá. Só é permitido fazer esses passeios biraot para um poço público, não para um poço particular. Só se é um poço público tem uma necessidade de mais pessoas, e aí os sábios facilitaram a alahá. Com relação a um poço para uma pessoa particular, não permitiram essa alahá, mesmo que nós temos o receio que essa água vai acabar, mas não tem aqui uma força de um público para permitir essa alahá. Veio alahá, para a nossa Mishnah, que está, né? Está escrito, le biraot. Pode fazer passeio biraot para os poços, loshna de rabim, loshna de achi, não faz diferença se é um poço público ou particular, é a mesma coisa. Não é como o Rabi Yehuda ben Baba falou, que se for um poço particular não pode fazer esse passeio biraot. Fala, mas filho, tem o Rabi Yehuda ben Baba. Pode ser que a nossa Mishnah é como o Rabi Yehuda ben Baba também. Mas biraot, que significa os poços? Biraot de alma, não significa todos os tipos de poços. Os poços que as pessoas fazem são poços públicos. Não significa os dois tipos de poços, também poço particular, também poço público. Aqui, talvez a nossa Mishnah também concorda com a Rabi ben Baba, que só um poço público pode fazer para ser biraot. Mas diomdi, pergunta a galera, o que significa essa palavra diomdi, esses cantos? Amarabi Mebelenazar falou, o sábio dio amudim, dois pilares, duas tábuas, como aqueles cantos que tem uma tábua em uma direção e outra tábua em outra direção, então se chama diomdi. Uma abreviatura dessa palavra. Continua a Gemara. Tna natam está escrito naquela Mishnah, Masechet Dmai. Dmai significa, se a pessoa compra alimentos de uma maária, se uma pessoa ignorante na Torá, temos a suspeita que ele não tirou os dízimos. Ele tirou as oferendas para o Kohen, com certeza. A pessoa que não tira oferendas para o Kohen é muito grave. Tachayav mitam na Shamaim. O Tribunal Celestial, Bedir Shemala, decreta um falecimento dessa pessoa, um falecimento precoce. E como se diz a Meratzot também, tomam cuidado com a Trumá. Porém, com relação a Mastrot, os dízimos é menos grave, temos a suspeita que essa pessoa não tirou os dízimos. Qualquer pessoa que compra no Amaretz tem que tirar os dízimos na dúvida. Trenab desistiu das Mishnah e Maserhet Mai. Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda, Kolashitim Pturim, todos os figos de má qualidade, a pessoa está isenta de tirar os Mastrot, os dízimos, que uma vez que é bem barato, é bem de má qualidade, esse amare assim tirou os dízimos. Rutmina diufra. Fala desse tipo de figo de má qualidade chamado diufra, que ele é um pouco melhor. E já temos a suspeita que esse amare não tirou os dízimos. Mas diufra. O que quer dizer diufra? Amarula ilana ou sedio perodashaná. É uma árvore que faz duas vezes frutas por ano. Ou seja, dio significa dois. Então, diufra é diupri. Duas frutas, ou seja, duas colheitas por ano. Agora a vai trazer muitos ensinamentos de Rabi Irmiah ben Elazar. Amar Rabi Irmiah ben Elazar. Dio partzuf panim ayalo ladam arishon. Adam arishon tinha duas caras. Ou seja, Adam arishon foi criado macho e fêmea. A sua cara e a cara de Havá nas costas dele. Vamos lembrar na frente que não é só a cara de Havá. Era todo o corpo de Havá estava nas costas de Adam arishon. Shinema como esse sido achor vakedem tzartani. Hashem me criou, me desenhou. De frente e de costas. Ou seja, tinha um corpo na frente e um corpo atrás. K'tiv está escrito na Torá. Va'ibn Hashem Elohim et Atzela. Hashem construiu Atzela. A gente vê que é Tzela, mas Hashem construiu Havá de um pedaço de Adam Arishon e os sábios vão lidar com relação a isso. Rav Shmuel. Rav Shmuel estão discutindo. Hadamar, um deles falou, Patsuf. Era um corpo de Havá que estava nas costas de Adam Arishon e Hashem cortou esse corpo. Vehadamar, e outro sábio falou, Zanaf, era um rabo de Adam Arishon. Os comentaristas discutiram se é um rabo, literalmente. Muitos comentaristas falaram que era um rabo. A maioria falou que era um rabo, como qualquer animal. E muitos comentaristas falaram que não é um rabo. Pode ser uma costela a mais, pode ser uma verruga a mais, qualquer coisa a mais é chamado um zanaf, um rabo. Mas não significa um rabo literalmente, e os sábios discutiram com relação a isso. Bishlam aleman demar partzuf. Também conforme a opinião que fala partzuf, que era um outro corpo nas costas de Damarishon, hainu dechti bachor vakedem tzertani. Por isso descrito que Hashem me criou nas costas e na frente, me desenhou nas costas e na frente, dois corpos diferentes. E aleman damar zanav, por isso sim, era um rabo, que Hashem criou chavá de um rabo de Damarishon, maior vakedem tzertani. Que significa que Hashem me criou na frente e atrás. Só me criou na frente, atrás tinha um rabo. Que Rabi Ami responde, agora como Rabi Ami falou de Rabi Ami, Achor de Masei Bereshit. Se quiser, Achor vaqueda, não quer dizer nas costas de atrás. Achor significa nas costas, mas quer dizer também por último, depois. Significa Achor de Masei Bereshit. O homem foi criado o último das criações, foi criado na sexta-feira da criação. Quer dizer, na frente, não significa na frente da Amarishon, significa primeiro. Vekedem le puranut. O homem é o primeiro a sofrer os castigos. O que significa isso? Bishlam achor lemaseh bereshit. Então vamos com relação a isso, que o homem foi o último das criações, de lo ivri ad maleshapta. Que o homem foi criado na sexta-feira, por último. La vekedem le puranut, mai. O que significa que o homem é o primeiro a sofrer castigos? E leu mishum klala. Se é com relação àquela maldição que Hashem deu para Damarishon, para Havá e para Cobra, depois que eles comeram da fruta proibida, Abitrila nitkalem nachash. Primeiro quem foi amaldiçoado foi a cobra. Olebassov nitkalela chavá, depois chavá, olebassov nitkalela adam. Primeiro foi a cobra, então não pode ser que o homem foi amaldiçoado primeiro naquela situação. Ele lemabun, deve ser com relação ao dilúvio. Dirtiva imachet kolayukum. Hashem apagou todas as criaturas, Hashem apne adamá, que estão sobre a terra, meada adema. Do homem até os animais. Que a gente vê que o homem foi punido antes que os animais. Continua. Bishlam aleman demar partzuf. Também conforme a opinião que fala que Havá era um outro corpo nas costas de Adamarishon. Haino dirti vaitzer. Trem yudin. Por isso tem sido vaitzer, que Hashem criou, tem sido com dois yudin. Duas vezes a letra yud. Ou seja, Hashem criou duas vezes, se digam dois corpos diferentes, acoplados, embutidos em Adamarishon. Ela aleman demar zanav. Por aí a opinião que fala que Havá era um rabo atrás de Adamarishon. Mai vaitzer, que significa vaitzer? Não tem duas criações aqui de Adamarishon? Responde aqui de Rabbi Shimon ben Pazi, como o sábio falou de Rabbi Shimon ben Pazi. Oilim eitzri, oilim yotzri. A pessoa, depois que ela foi criada, ela está sempre num debate, num conflito. Coitado de mim contra o meu yetzirada. A minha inclinação negativa me prejudica se eu faço as mitzvot. Oilim yotzri. E se eu faço pecados lo aleno, Hashem me castiga. Então vaitzer significa dois tipos de sofrimentos que a pessoa tem depois que ela foi criada. Vaitzer significa tzara, é um sofrimento da pessoa, e também significa criação. Os dois significados nesse passo. Fala, bicham aleman de amar partzuf. Tá bom, conforme a opinião que fala que Havá era um outro corpo nas costas da Damarishon. Ainda dirtivo isso tecido no pasuk. Zahar unekeva abram. Hashem criou a Damarishon, macho e fêmea juntos. Ele aleman de amar zanav, para esse era um rabo, mas Zahar unekeva abram. Que significa macho e fêmea? Era só um rabo? Responde a mulher aqui de Rabi Aval, como Rabi Aval explicou. Rabi Aval urami, Rabi Aval, ele perguntou uma contradição dos psukim. Tires esse no pasuk, Zahar unekeva abram. Hashem criou de amarijon, macho e fêmea. Ou seja, dois corpos, aparentemente. O Tibi está escrito Betzelem Elohim Barauto. Depois você sabe que Hashem criou Adamarishon, ele. Não tem dois corpos, duas criações. Como fica essa contradição? Explicou Rabi Aval, Betrilá, Tabi Machshava, Levarot Shnai. Primeiro Hashem pensou, planejou em criar Adamarishon, dividido de Havá. Olebassof, e depois Onivra, ele é errado. Depois Hashem criou Adamarishon sozinho. Isso que tem sido Zahar, Nikeva, Abraham, Hashem criou Adamarishon macho e fêmea, significa que Hashem planejou fazer isso, mas não criou Adamarishon junto com Havá no começo, ainda mais conforme a opinião que era um rabo, Hashem realmente não criou Adamarishon junto com Havá no começo, só depois. Essa é a resposta da contradição e a resposta desse psukim. Fala, Gumara. Bishlam aleman de amar partzuf. Tá bom conforme a opinião que fala que Havá era um outro corpo nas costas de Adamarishon? Hainu dirtiv, isso é tudo natural, vaisgor basar tachtena. Hashem preencheu esse corte com carne. Era as costas de Adamarishon, que estava faltando um pedaço, Hashem completou Adam Arishon. Ele lhe manda a manzana, ofereceram um rabo nas costas de Adam Arishon, mais vez, Gorela Sartartina, que significa que Hashem preencheu com carne o que estava faltando. Adam Arishon não tinha um rabo depois que na Havá foi criada. Então parece que não era um rabo. Marazvit falou, Razvit veitim marabirmia, tem quem falar que era a Bírmia falou, veitim marabnachum baritzhak, tem quem falar que era abnachum baritzhak falou, lo nitzrecha. Ela é uma conchata. O que Hashem precisou fechar com carne, com mais pele, era o lugar do corte do rabo. Ou seja, Hashem não queria que ficasse uma cicatriz lá, com um defeito em Adam Arishon. Hashem fez aqui um fechamento, preencheu com carne para não ficar uma cicatriz. Continua. Bishlam Aleman da Marzana. Tá bom, conforme a opinião que fala que Havá era um rabo de Adam Arishon. Ainu Birtib. Isso é natural. Vai ver que Hashem construiu Havá. Havá não estava pronta e Hashem construiu Havá. Ele lhe manda amar Parzup, porque se Havá era um outro corpo nas costas de Adam Arishon, Havá já estava completa. Por que Hashem teve que construir Havá? Mas vai, vem, quer dizer que Hashem construiu? Resposta daqui de Abishimon, bem menace, de Darish, de Abishimon, bem menace, como falou o sábio, vai ver Hashem Elohim et Hatzela. Hashem construiu o Tzela, construiu Havá. O que significa isso? Melamente que lá a Kadosh Baruch Hu le Havá. Significa que Hashem trançou o cabelo de Havá, embelezou Havá para que Adam Arishon goste de Havá. Não significa que Hashem construiu o corpo de Havá, porque Havá já estava pronta com a sua opinião. Significa que Hashem trançou o cabelo de Havá. Vevi ale Adam Arishon e trouxe para Adam Arishon. Shekem bekrahe ayam, uma prova para isso que as pessoas de ilhas chamam korine kaita banaita. Chama uma pessoa que trança de uma pessoa que constrói. Então, Vaílen pode ser referente a uma construção das tranças do cabelo de Havá. Da Barak é uma outra resposta. Vaílen Hashem Elohim. Hashem construiu Havá. O que significa isso? A Marav Chizda falou, o sábio, vem a mulher uma trinta, tá? Tem que falar que tem sido isso numa braita. Melameche benaa kadosh baruchu le Havá kebinyan otzar. Isso veio ensinar a gente que Hashem moldou o corpo de Havá como se fosse um armazém de frutas. O que significa isso? Viramos a página. Maotzar, mesmo que um armazém de frutas, Zé, Rahav Milemata, ele é largo embaixo numa base para ele não cair, Vekatzar Milemala, ele é mais estreito em cima, que dele é cabelo tapeludo para conseguir comportar as frutas, Afaixá, também a mulher é assim, Rahav Milemata, na altura do ventre, ela é larga, Vekatzar Milemala, e nos ombros ela é mais estreita, que dele é cabelo tavlado para poder comportar o feto em seu ventre. Isso significa que Vaivir, que Hashem construiu Havá, significa que mudou um pouquinho o formato de Havá. Antes disso, Havá tinha o mesmo formato que Adam Arishon, depois Hashem mudou o formato de Havá para poder receber o feto. Depois de tudo, Vaivir, lá Adam, Hashem trouxe Havá para o homem, significa isso, Milamecha, Asraka, Dosh, Baruch, Shosh, Vinut, Adam Arishon. Isso vem ensinar a gente que Hashem preparou o casamento de Adam Arishon com Havá, fez uma roupa, fez uma refeição para o casamento de Adam Arishon, e convenceu Adam Arishon que seria bom ele se casar com Havá. O que isso veio ensinar a gente? Mikan, que a gente aprende legadosh e asechos vinud lekatan. É bom para uma pessoa importante ajudar uma pessoa menos importante a se casar, como Hashem próprio ajudou Adam Arishon para se casar. Completa que velha galo, e a pessoa não acha ruim, não se sinta desrespeitada por causa disso, porque mesmo Hashem fez isso com Adam Arishon. Continua, manda amar partzuf. Conforme o Bilhão que fala que Havá era um outro corpo nas costas de Adam Arishon, Rei Minael Sagi Bereisha. Quem era mais dominante? Quem decidia para onde eles iam andar? Tem dois lados dessa pergunta. Será que Adam Arishon decidia, ele era mais dominante porque o homem é mais espiritual, ele estuda mais Torá? Ou será que a mulher é mais dominante com relação a esse assunto porque ela é mais ligada ao mundo material? Então talvez ela é mais dominante com relação a isso de andar nesse mundo? Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou, sabe, Mistabra, pela lógica de Zahar Sagi Bereisha, pela lógica, a parte macho de Adam Arishon era mais dominante, detalhe como está escrito na Braita, Lo Yalechadam Ahoreisha, não é bom para a pessoa, é proibido a pessoa andar atrás de uma mulher casada, para a pessoa não ter nenhum pensamento negativo, Baderech, no caminho, Veafiru Yishto, mesmo que seja a esposa dele, é proibido ele andar atrás de sua esposa porque é um gnai, é um desrespeito a ele. Ele estuda mais Torá, ele é mais espiritual normalmente, então ele tem que andar primeiro, na frente. Lizdamnalo alagesha. Por isso, se tiver uma mulher casada numa ponte, ele não tem outro caminho para andar. O que a pessoa faz? Se ela quer andar na cidade, ele tem que pedir para ela ir para um canto, ele vai passar do lado dela e vai ultrapassar essa mulher casada. A pessoa que anda atrás de mulheres casadas, quando elas estão passando num rio, normalmente elas erguem um pouquinho a saia para não molhar a saia bem, e pode chegar a revelar uma parte da perna. E a pessoa que está andando de uma forma constante atrás dessas mulheres casadas, coisa muito grave, não tem parte no mundo vindouro. Explica o Tosfot em Brachot, é só se ele realmente fez algum pecado com a mulher casada por causa disso, aí ele não tem Helek Lamabá, ele não tem parte no mundo vindouro. Mas só se ele faz essa coisa proibida, ele tem parte no mundo vindouro, mas ele vai ser punido, como a gente vê agora na frente. Continua. Tadarabana numa braita. Hamartze ma'ot leisha miadoliada. A pessoa que conta moedas de suas mãos, passando da mão da pessoa para a mão de uma mulher casada, ou miadaleado, ou o contrário, das mãos dessa mulher casada para as mãos dele, bishfirche istakelba, ele faz isso lá aleno, porque quer prestar atenção a essa mulher casada, Chas Shalom, a filho do Mele Moshe Rabbeinu, Shekibel Torah Mehar Sinai, mesmo que ele tenha tantas mitzvot quanto Moshe Rabbeinu, que recebeu a Torah no Mehar Sinai, lo yinakei midinah shel ginam, ele vai ser punido nos infernos, Chas Shalom. Belava Ketuv Omer, sobre esse do Pasuk, yad yad, lo yinakeira. De uma mão para outra mão, ou seja, a pessoa que passa moedas das mãos dessa mulher para as mãos dele, e vice-versa, loina queira, uma pessoa ruim, ele não vai ser inocentado. Loina que, medina xerguina, ele não vai ser inocentado do julgamento dele nos infernos, caso de Shalom. Amar Rav Nachman falou, sábio, Manoach Amaretzaya, Manoach, o pai de Shimshon, Sansão, ele era Amaretz, ele era ignorante natural.
Por quê? Chamava Yaakov. Vaelech Manoach Achalishto. Ele disse que Manoach foi atrás de sua esposa para ver aquele anjo que apareceu para eles. Então, se ele foi atrás de sua esposa, então ele era uma pessoa que não conhece o Torá, ele não sabe que não pode andar atrás de sua esposa. Pergunta. Matkivlarav Nachum Ritzan perguntou, sabe lá, meata, se é assim, Gabi Elkanah, comigo com relação a Elkanah, pai de Shmuel, que era uma pessoa muito grande, era um profeta, de Chiv, está escrito, Vaelech Elkanah Achalishto. Elkanah foi atrás de sua esposa, Ahinami. Você quer falar também que Elkanah é uma pessoa amarela? Com certeza não. Elkanah era um profeta. Vigabe Elisha, também com relação a Elisha, o profeta. Mesma coisa, Vayakom Vayele Hacharea. Elisha foi atrás de Elisha Shunamit, aquela mulher que Elisha estava indo ressuscitar o filho dela que faleceu. Foi atrás dela. Ahinami, você quer falar que Elisha também é uma pessoa que é uma amarela, que foi atrás de uma mulher casada? Responde a Gemara. Elacharet Varea Beatzatá. Deve ser que eles foram por causa do conselho delas. Eles obedeceram o que elas falaram para eles fazerem, mas não foram atrás literalmente. Ahanami, Acharet Varea, Beatzatá, aqui também com relação a Manoach, ele obedeceu sua esposa, foi atrás dos conselhos de sua esposa para ver esse anjo. Agora, Amaravashi, foi o Ravashi, o Limai de Amarav Nachman, conforme o que diz Rav Nachman, Manoach Amaretzaya, que Manoach era uma pessoa ignorante natural, a filho beirava na melucará. Mesmo os psukim, que as crianças sabem, ele não estudou, dictivo, como está escrito. Mas está com Rivka Benarote, a Rivka levantou, e também suas ajudantes, Vatirkav na Lagmanim, e ela montou sobre os camelos, Vatilach na Achare Haish. E foi atrás de Eliezer para encontrar Yitzhak, para se casar com Yitzhak. Vilolifne Haish, ela foi atrás de Eliezer, não na frente de Eliezer, daqui a gente vê que o homem não pode andar atrás de uma mulher. Então, Manoach não sabia isso, eu considero ele sim sabia isso. Então, Manoach, ele foi atrás dos conselhos de sua esposa. E não é uma pessoa ignorante assim. Continua. Amarav Yohanan, falou de Yohanan. Acharei Ari, é melhor andar atrás de um leão. Mesmo que a pessoa tenha um perigo de vida, é melhor andar atrás de um leão. Velo acharei Isha, e não atrás de uma mulher casada, que a pessoa tem um perigo de perder todo o Olam Abá dele se ele peca com uma mulher casada, Chas V'Shalom. Acharei Isha, é melhor andar atrás de uma mulher casada. Velo acharei Avodat Kachavim, e não atrás de uma idolatria. Por quê? Porque a mulher casada, temos o receio que a pessoa vai chegar a fazer um pecado com a mulher casada, mas depende também da mulher casada, temos menos receio do que idolatria. Se a pessoa quiser fazer idolatria, ninguém vai impedir ele, então temos mais receio. Continua. Achorei avodat kohavim, melhor andar atrás de uma idolatria, velo achorei betakneset, mas não atrás de um betakneset. O que significa isso? A pessoa que passa para a porta do Betacneset, Bechar Shemit Palim, na hora que começa a reza, a pessoa passa reto do Betacneset, a pessoa que está negando a reza, negando a Shem Chas V'Shalom, e é pior do que um receio que a gente tem que a pessoa pode chegar a fazer idolatria, que a pessoa com certeza está fazendo um pecado. E a Gemara em Brachot limitou muito esse caso. Significa que não tem duas portas para essa sinagoga, não pode ser que ele vai entrar por outra porta. Não se trata aqui que tem dois Bate Knesset ou duas sinagogas nessa cidade. Se tem outra sinagoga, talvez ele vai rezar na outra sinagoga. Não se trata que a pessoa está com uma carga ou está montado em um burro, por exemplo, que ele está ocupado com outra coisa e está visível que ele está involuntário, que por isso ele não está indo rezar. E também se trata que a pessoa não está vestindo os tefilim dele. Se está vestindo os tefilim é um testemunho, é uma prova que ele sim acredita em Hashem. Então ele não está aqui incluso nessa categoria que está negando Hashem, Chas v'Shalom, porque ele não está entrando na Beit HaKnesset. Continua, Amar Rabbi Meir ben Elazar, falou Rabbi Meir ben Elazar. Kol otan hashanim sheya Adam Arishon ben Idui, todos esses anos que Adam Arishon estava se comportando, agindo como se estivesse excomungado, depois que ele comeu do fruto proibido, Hashem amaldiçoou Adam Arishon, ele ficou muito arrependido, ele ficou 130 anos agindo como um excomungado. Todos esses anos, Olid, Ruhin, Veshindaledin, Velamedyudin, são três tipos de espíritos negativos, ofensivos, que Adam Arishon estava procriando e se reproduzindo deles. A Gemara entendeu que ele estava se reproduzindo deles através de Havá. Sheneemar, como está escrito, Vaihi Adam Shaloshim Umeat Shana. Adam Arishon tinha 130 anos de idade. Vaiolet Bedmoto Ketzamo, ele teve um filho como ele, que era Shet, que era uma pessoa muito tzadik. Michal Adaina, a gente deduz que até aquele momento, Lav Ketzamo, ele não estava tendo filhos tzadikim, pessoas boas, ele estava tendo, se procriando de esses espíritos ofensivos. Pergunta na Meitive. Então a prova contra isso é Rabi Meir Omer. Rabi Meir costumava falar, Adam Arishon Hassid Gadolai, Adam Arishon era uma pessoa muito devota a Hashem, um tzadik muito grande. Kivan Shirash Neknesam Itai Adon, uma vez que ele viu que ele foi um motivo que causou morte no mundo, Yashav Betanit Me'al Shloshim Shana, ele se sentou em jejum 130 anos e só comia de noite. O Piresh Minaisha, ele se afastou de Havá, Me'al Shloshim Shana, 130 anos. Ve'la Zazé Tenim Absalom, ele colocou em volta do seu corpo folhas de tenim, de figos, que é bem desconfortável. Me'al Shloshim Shana, 130 anos. A gente vê aqui que Adam Arishon estava afastado de Havá. Como pode ser que ele teve esses espíritos como filhos? Respondeu como é que Kamrina Naub Shechvat Zera de Hazaleunso. O que significa isso é com relação a Shechvat Zera, a semente da reprodução que saiu de seu corpo de uma forma involuntária, que se procriou e se reproduziu desses espíritos. Continua, Vemar Abimia Ben Elazar falou, Saiu Miktsat Shvachon Shiladam Omrim Befanaf. A pessoa pode elogiar um pouco a pessoa na frente dela. Veculo Shilobefonaf. Se a pessoa quer elogiar mais a pessoa, todos os elogios dessa pessoa, é só não na frente dela. Se for na frente da pessoa, parece que está bajulando essa pessoa, é proibido bajular pela Torá. Shvachobefanaf Dirtiv. É permitido elogiar um pouco a pessoa na frente dela, como está escrito na Torá. Que Hashem falou para Noach, que Otcharaiti Tzadik Lefanai Badorazê, você é o único justo dessa geração. Isso é parte do elogio de Noach. Kulo Shilobefanav, pode elogiar totalmente a pessoa, com todos os elogios da pessoa não na frente dele, Dirtim, como esse do natural. Noach Tzadik Tamimai Abedorotav. Noach era um justo íntegro que estava na sua geração, o único justo íntegro dessa geração. Aqui a Torá conta todos os elogios de Noach, não na frente de Noach. Continua. Vemar Abim Ben Elazar falou, sabe mais divertido, o que está escrito na Torá, veine alezai itarav befia. Em relação àquela pomba que Noah mandou em sua arca para ver se já estava seco, veine alezai itarav befia, ela trouxe uma folha de oliveira, demonstrando que já podiam sair da arca. Essa é uma pomba muito especial, porque ela decidiu trazer uma folha de oliveira. Explica como era. Amra yonah lefnei HaKadosh Baruch Hu, falou yonah pra Hashem, Ribonon Shulam, rei do universo, Yumen Zonotai Merurim Kazait. Eu prefiro que o meu sustento seja amargo como a azeitona ou Mesurim Beatra. Porém, eu receba de você. Ve'ali Metukim Ketvash. Não sejam doces como o mel. Ve'tluim Beat Basarvadam. E eu receba de uma pessoa. Ou seja, essa pomba estava pedindo para Hashem tirar logo ela da arca, que ela queria ser sustentada do sustento que Hashem dá para ela, mesmo que seja mais amargo, e não seja sustentada com o que Noach dá para ela, mesmo que seja melhor. A prova disso, Ktivaha Taraf, tem sido que ela arrancou uma folha, Ktivata Matrifene Lechem Chuki, a mesma linguagem de Taraf, o caso que Shlomo Melech fala, Trifene Lechem Chuki, me deu meu sustento. Aqui também, essa pomba estava falando para Hashem, me deu meu sustento. Continua, Vamarabim Ben Elazar falou, sábio, Kol Bait Nishmein Bo Divrei Torah Balaila, toda casa que se escuta Divrei Torah, palavras de Torah à noite, Shuv Enon Echrav, ela nunca é destruída. Shunemar, como está escrito na Torah, Velo Amar Aye Eloka, Osai, Noten Zmirot Balaila, a pessoa não fala, cadê Hashem, o meu Criador? Por quê? Porque louva Hashem à noite, estuda a Torah à noite, quando a pessoa, Loaleno, sofre uma destruição de sua casa, ele começa a falar, cadê Hashem? Essa pessoa que estudou a Torah à noite não vai chegar a perguntar cadê Hashem, porque a sua casa não vai ser destruída. Vermar Abim Ben Elazar, outro ensinamento de Abim Ben Elazar. Miyom Shecharav Bet HaMikdash, no momento que foi destruído o Bet HaMikdash, no Bet HaMikdash os Kohanim, eles abençoavam o povo de Israel com o nome de Hashem, das quatro letras, Yudkei Vavkei, chama Vaya. Depois que o Bet HaMikdash foi destruído, da Yola Olam, é suficiente para o mundo Sheishtamesh Beshteot Yod. É suficiente para o mundo que eles vão abençoar Hashem e outras pessoas com duas letras do nome de Hashem, Yudkei Vavkei. As duas letras são Yudkei. Nashinema, como está escrito, Kol Neshama, Te'aleluia, Aleluia. Toda alma, todas as pessoas vão abençoar Hashem com o nome Yudkei, nome de Hashem, de duas letras. Continua, Amara Bian Ben Lazar falou, Sarinit Kalabavê. A Babilônia foi amaldiçoada depois que ela fez as tragédias para o povo de Israel. Também os vizinhos de Babel foram amaldiçoados, que a gente sabe, Oi Larachá, Oi Leshchenu. Coitado do ruim e coitado do seu vizinho também. Nitkarelá Shomron, Shomron foi amaldiçoado também, Nitbaruchu Shchenea. Porém, os seus vizinhos foram abençoados. Shomron era a capital do reinado de Yerovam Benevat. Depois que Shlomo Melech faleceu, Rehavam foi o rei de Yehudá e Binyamin, e as 10 tribos se rebelaram a Rehavam, e foram fixar em Yerovam Benevat como rei deles, e a capital desse reinado era Shomron. Hashem amaldiçoou Shomron e destruiu Shomron. Porém, Nitbaruchu Shchenea, porém os vizinhos de Shomron foram abençoados, para eles lembrarem dos bons tempos de Shomron, quando as pessoas lá eram tzadikim. Nitkalá Bavel, Nitkalá Shchenea, a Babilônia foi amaldiçoada, também os vizinhos da Babilônia foram amaldiçoados. Dirteu, como está escrito, Samtia Lemoresh, Kipod Vagamemai. A Babilônia virou uma herança de animais ferozes e pântanos. É uma maldição. E também os vizinhos de Babilônia sofreram através disso, que tinham feras lá, e bestas, e pântanos. Nitkalá Shomron, Shomron foi amaldiçoada, Nitbaruchu Shchenea. Porém, os vizinhos de Shomron, dentro da terra de Israel, as outras cidades, as cidades de Yehudá e Binyamin, foram abençoadas. Por quê? Tertiv Samti Shomron La'i Hasade Lematae Kerem. Hashem colocou Shomron como campos e vinhedos. Então, as cidades de Rehavam foram abençoadas porque tinham lá campos e vinhedos para eles. Então, foram abençoados. Essa é a diferença entre Shomron e Leavdil Babilônia, que eram pessoas perversas. Se fala que a Gemara precisa deixar amanhã um novo Daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam. Amém e Amém.